Olá, aqui é Léo Abel e esse é o podcast O Que Te Move. Você tá preparada?
Eu tô.
Então vamos lá. A minha convidada é atriz, coreógrafa, preparadora corporal e diretora. Bacharel em Educação Artística com licenciatura em Artes Cênicas, pós-graduada em Hatha Yoga pela FMU, em Dança Clássica pelo Lyceum Unixul e Teatro com o Grupo Tapa, CPT Quantunes, que loucura, hein? Ela atua profissionalmente há mais de 28 anos. No teatro musical, ela já fez Miss Saigon, Sweet Charity, A Bela e a Fera, Vitor ou Vitória, Elas por Ela e Single Singers Bar, com direção de Dagoberto Feliz. Ela também fez curtas metragens, seriados e novelas na Globo e GNT. Como coreógrafa, ela fez o show do Christian e Ralph com a direção de Marília Pera, meu amor. Foi assistente de coreografia e diretora residente do musical Zorro e assinou a coreografia da segunda temporada do musical Vingança junto com a super Kátia Barros. Ela é coreógrafa da escola de atores Wolf Maia. Ela ganhou o prêmio de melhor musical infantil Arte e Qualidade Brasil e grande... É Circo Romani pela direção dos musicais A Princesinha, Uma Luz, Cor de Luar e Além do Ar, musical inspirado em Santos Dumont, da FLMA. Ela integra o coletivo Oriente-se e fez a coreografia e preparação corporal para a série Z4 da Disney Channel e SBT. Nós nos conhecemos fazendo Miss Saigon. Ela era uma saigoneste. Você lembra o seu nome?
Eu era Ivete.
A Ivete Canivete. Ai, a paixão.
Que deu no Chevette.
Ela conquistou o meu coração e o coração de todos ali. Com seu sorriso e positividade, não tem como não se apaixonar por essa mulher incrível. Minha querida amiga e mestra espiritual, minha periquita favorita, Keila Fuki.
Quantas qualidades que você me deu, quer dizer, né, que tá tudo aí, muito bom, muito obrigada por essa permissão divina de estar falando com você, meu amigo, nesse seu projeto podcast, e a gente tá longe, mas estamos juntos. E eu fico muito feliz pelo convite.
O grato aqui sou eu, né, meu amor? Que você tá me dando a honra e o prazer de conversar com você, essa alma iluminada que tá anos-luz da gente.
Não sou alma luz, não. Eu tô em evolução e em treinamento. Como eu sempre digo, né? É que a gente nasceu pra... Enfim, vem pro mundo pra poder... treinar, somos filhos de Deus e das deuses, então somos deusinhos, então vamos treinar para uma melhor evolução e para a nossa passagem e fazer o melhor agora aqui na Terra. E eu agradeço muito essa permissão, meu periquito louro de bico dourado.
Ai, adoro!
Ai, Léo, obrigada pelo convite. É tanta coisa aí que você falou, né, que a gente às vezes vai até meio que vai esquecendo, são tantos anos trabalhando e é muito legal bater esse papo, até como foram as lives nessa época de pandemia, me fez relembrar de muitas coisas que eu, assim, vai esquecendo, né, a gente vai trabalhando e vai esquecendo do que já fez, do que estudou, produziu, do que contribuiu. E a vida é isso, né?
Essa é a minha função aqui, Keilinha. E eu já quero começar... Eu quero saber como é que foi a pequena Fuki. Aquela criancinha com aquele olhinho puxado, piquitota. Como é que foi isso, hein? Como era essa menina?
Essa menina? Eu era uma menina que começou a dançar não muito cedo. Comecei a dançar com 10. Meus pais, assim, eu pedia muito. E minha mãe não tinha dinheiro para me colocar. E ficava, espera um pouquinho. Meu pai não ligava muito. Eu sou filha de... pai pai Nisei, descendente de japonês, e minha mãe descendente de italiano com alemão e um pouco de libanês. É uma mistura. E eu comecei a dançar com 10, mas eu já dançava em casa antes. Eu lembro que eu via um programa na TV Cultura chamado Dance Ballet, né? Que era da Maria Pia Finocchio. E aí eu ficava lá vendo e dançando até que eu entrei com 10 anos. Pedi bastante, minha mãe me colocou num conservatório e foi muito bom porque a minha professora tinha chegado do Bolshoi e eu comecei com ela, chamada Maria Dolores Pestelli, e eu comecei com balé clássico. E ali eu não parei mais. E aí com 13 eu já dava aula, fazendo assistência para ela, eu ganhei uma bolsa. Que ela falou: Meu, sua filha é bailarina, ela vai ser uma bailarina, ela tem muito dom, qualidade físico, tal, tal, tal. E ela saiu até desse conservatório, foi para outro e me levou. E eu acabei começando com a dança, com o balé clássico, sabe? E eu
Entendi.
gostava, dançava com a vassoura, varria a casa, limpava peixe. E o tempo todo eu só queria dançar, porque era uma coisa tão forte a dança para mim. E eu comecei, enfim, com o balé, né? E acabei me formando como bailarina clássica com essa professora, mas depois vieram outras danças, né?
Aí depois você foi se especializando conforme o tempo foi passando. E Keila, eu vejo assim, quando a gente trabalha, nós trabalhamos juntos, fizemos Miss Saigon, e você tem uma questão espiritual que você carrega com você. Como é que você vê isso, a dança e a espiritualidade? Elas andam juntos?
Elas andam juntas. Eu acho que quando começou isso, mas quando eu já estava com uns 20. Eu fui para o Japão com 19, né? Então eu estava me formando com uns 20 anos no balé, mas eu ganhei um concurso de Miss, ganhei em segundo lugar e eu fui trabalhar de modelo. Também era modelo,
Maravilhosa,
mas eu fui
né?
para Tóquio. E eu passei lá um tempo e nem trabalhei muito, eu não entendi. Eu era bailarina, mas ali eu comecei a entender o que eram os meus antepassados e entender esse meu lado japonês, das minhas origens. Eu conheci a Messiânica, eu conheci a Seishonoye, eu conheci muitos templos. E aí eu comecei a entender e gostar. Eu antigamente nem gostava um pouco, não, dessa coisa muito do. Meu pai foi o primeiro a casar com uma mulher ocidental, então tinha muito essa coisa do preconceito. Então eu tinha um pouco de resistência de entender o porquê isso antigamente, né? De casamentos com etnias diferentes, raças diferentes, e que um não gostava do outro, então tinha um pouco de resistência. Mas foi quando depois disso, lá eu já comecei a ter essa abertura de entender a minha ancestralidade. E aí, quando eu volto, eu conheci uma arte que eu pratico há 30 anos, que é a arte Mahikari. E aí, a partir disso, ficou muito mais forte. Eu não entendia, não. Não era quando eu era jovem, não. Quando eu era jovem, até acho que era uma pessoa bem. Que eu digo egoísta um pouco, porque eu pensava muito que eu queria dançar, só dançar, dançar, eu não via muito outras coisas e queria muito, tinha os meus sonhos, a minha vida, ajudava aqui sempre com a família, mas tinha uma coisa assim. Mas quando eu entrei na Mahikari, aí eu fui entender o propósito da espiritualidade. Eu tive um problema e aí eu acabei entrando e isso eu fui entender. A purificação espiritual, que era a purificação espiritual, e estar ligada a uma consciência divina. Então, aí eu entendo e eu falo, meu Deus, é isso, nós somos seres espiritualistas. Aí eu acredito muito, eu pratico isso, e aí a arte veio junto, porque para mim tudo é uma permissão divina, porque estarmos vivos agora é porque existe É um manifesto aqui que está por trás de tudo isso para nós estarmos falando. É uma permissão divina nós dois estarmos aqui. É uma permissão divina eu ter conhecido a Mahikari, eu estar viva nesse momento. Então, tudo não é porque eu desejo. A coisa só do desejo, ela é imprescindível para nós seres humanos, porque a gente tem ambição. E a ambição, ela é importante, ela nos move. Mas não é só porque eu desejo. Existe uma lei, uma energia que a gente não enxerga. E se a gente tem os olhos e o coração para esse lugar, aí você vai entender e passar por todas as dificuldades com mais facilidade, até na morte, até na pandemia, até com uma doença, até se alguém te xingar, você vai entender que você também é espelho disso. Então, tudo é uma permissão divina.
E a
É
gente
qualquer coisa.
agradece, né? Obrigado, permissão divina.
E agradece muito, e a gratidão vem junto, o perdão, a humildade, a simplicidade. Então, são várias coisinhas que a gente vai treinando, com o tempo. A gente não nasce, ninguém é perfeito. Eu não sou perfeita.
Eu
Mas
acho que você é.
não sou, não. A gente não é. Mas assim, o que que é? Existem o mundo, no mundo existem regras. Então, se eu passar no farol vermelho, eu posso matar alguém ou alguém vai bater em mim, sei lá. Então, assim, existem coisas que existem regras. Aí também já é uma regra também que eu acabei estudando constelação familiar também. Então, aí eu fui entender de funções que nós temos assim como ser humano, né? E,
Peraí,
enfim.
peraí, peraí. Calma, que agora você tá mexendo num vespeiro. Primeiro, eu quero assim, ó. Eu quero saber o que é a Marie Curie, primeiro, brevemente, o que é a Marie Curie e como é que você conecta tudo isso com a constelação familiar. E o que é a constelação familiar? Porque agora o nosso assunto tá pegando fogo, eu tô achando.
Tá, é verdade, eu não falei o que é a Marie Curie. Marie Curie é uma arte espiritualista japonesa. Ela é uma arte, arte quando eu falo, é porque é uma prática. No mundo, se a gente não aciona, não vai funcionar nada na nossa vida. Você, como artista circense, se você não for treinar, meu filho, tu não vai ficar de parada de mão. Você não vai fazer isso. Se eu quero ser uma pessoa espiritualista ou eu quero ver uma melhora no outro ou em mim, eu preciso praticar. Então, quando eu digo arte, é uma prática. Então, a Marie Curie é uma arte espiritualista de purificação espiritual. Quando é imposição da mão, eu faço imposição da mão através da sétima dimensão. A energia não é minha, ela vem da sétima dimensão. Eu faço um mantra. E eu estou retransmitindo uma luz divina da sétima dimensão. Como quando eu me conecto, é como se abrisse portais. Existem dimensões, né? Tem várias dimensões. Então, essa energia, ela é divina e vem do universo. E eu canalizo e faço uma retransmissão.
É tipo um
Então,
reiki.
isso. Mas o reiki tem. É tipo um reiki, mas é diferente do reiki. Então, existem 27 pontos do corpo, e aí, quando a gente retransmite essa luz, ela vai purificando. Então, tem rim, suprarrenal, tem ponto para pressão alta, ponto para dor de cabeça, ponto. Mas o importante não é a cura, eu ir para um lugar para eu só me curar. Não. Porque quando eu treino, eu pratico isso, eu ganho uma elevação espiritual. Aí, a minha energia espiritual se eleva e eu melhoro. Porque eu só curar alguma coisa, de repente ali, ah, eu tô com uma ferida ou com uma dor, eu vou ali, aí eu melhoro e tudo bem, passou. Mas existe assim um caminho para a gente poder melhorar, que eu digo, nesse nível espiritual, mental e físico. Não é simplesmente a ferida que tá ali, sei lá, na minha perna e eu vou ali, curo ela. Não, a Marie Curie não é cura, é elevação espiritual. Quanto
Entendi.
mais eu pra, entendeu? Quanto mais eu pratico, eu melhoro eu como ser humano e a pessoa também vai melhorando. Ela entende que ali é uma energia que está sendo retransmitida da sétima dimensão e ela vai purificar esse lugar. Só que nós não temos só o corpo físico. A gente tem o corpo mental, astral e espiritual. A gente, né?
E isso ajuda, porque problemas, situações, todo mundo vai ter, né? E quando você entra nesse estado, você consegue encontrar um lugar onde você consegue lidar com essas coisas de uma melhor maneira.
Muito bem, isso, é isso.
E aí, isso. E a constelação familiar, onde é que entra nesse babado?
Não, a constelação familiar há 3 anos, eu tô divorciada, né? Então, fiquei casada há muitos anos com o Cláudio, que é meu amigo, e não deu certo, assim, deu certo, mas tem uma hora que não a gente não tava mais de comum acordo. Aconteceu que não estávamos mais felizes e várias coisas.
Mudanças,
né?
A vida mudanças, é assim, a gente muda.
Ciclos se fechando, se abrindo.
Isso.
E aí eu fui estudar a constelação, o Cláudio também, e a gente começou a ver como tinham várias funções erradas no casamento, na vida. E a constelação, ela começa abrir esse campo morfogenético que a gente traz lá de trás, é que sempre o padrão ele vai se repetindo, né? Então, tinham coisas que eu estava numa função errada e ele também, e a gente foi entendendo e vendo, e cada vez, aí eu fui estudando. Eu acabo não atuando como uma consteladora, mas eu coloco isso na minha vida, com as minhas aulas, quando eu dirijo, quando eu vou coreografar com os alunos, e eu acabo olhando para essa pessoa sistemicamente.
Ai, não, calma, eu não consigo entender como é que faz isso na dança, na direção.
Porque, assim, primeiro, nós somos seres humanos e todo mundo veio de uma família de origem. Você é 50% seu pai, 50% sua mãe. Se o seu pai e sua mãe eram pessoas, vamos dizer, que não estavam, de repente, saudáveis ou no relacionamento, ou em questões da saúde, ou no trabalho, eles tinham uma carga que, de repente, não estava bem. Então, assim, nós nascemos para ser saudáveis. Quando a gente está doente, a doença está mostrando algo para nós. E aí é que quando a gente traz essas coisas lá de trás, então, não vem só do seu pai e da sua mãe, vem da sua avó, vem do seu bisavô, do tataravô. Quando a gente não consegue resolver algo, purificar, entender aquele problema, ele vai passando de geração para geração. E aí, a gente fica no mesmo lugar que os nossos pais, que os nossos avós, bisavós.
Então, você está querendo me dizer que, por exemplo, uma teimosia, um negócio errado, torto, um nó que aconteceu lá atrás com meu bisatataravô pode reverberar em mim hoje em dia? É isso?
É isso. É, okay. É isso. E aí a constelação é uma terapia breve aonde se abre um campo morfogenético que você coloca ali o seu problema. Quero saber sobre uma doença. Estou, sei lá, com câncer. O que o câncer quer mostrar? Então, a doença ela não vem só para simplesmente porque é um... como eu vou dizer, uma chaga. Não, ela está mostrando para a gente parar. Para, você não está se observando? Você não está vendo? O que está acontecendo ali? Você está numa função errada, você não tem tempo para se olhar, você, de repente, também já trouxe coisas lá de trás. Às vezes é uma linhagem de mulheres que sofreram traumas ou os homens que não estavam no lugar deles na função ou de pai ou de filho. Enfim, é muito interessante a constelação e isso me ajudou muito na minha vida, tem me ajudado também. E aí eu me vejo muito... que eu gosto de estudar e de praticar essas artes espiritualistas e a terapia, entendeu? E eu acho que isso vai me ajudando a entender tudo o que acontece junto comigo, para mim. Eu tenho que estar muito fortalecida, eu sempre falo, agora, né? Eu estou numa época de tem pandemia, então eu me fortaleço para ajudar os meus filhos, os meus netos, os meus pais, E quem? E os meus amigos? E se acontecer, porque eu falo assim, ai, se eu morrer? Morreu! A gente tem que estar preparado para a morte. E a morte não é uma morte aqui, porque a gente está indo para outro lugar para poder treinar. Então, é triste. É triste. Poxa, assim, ah, vou morrer e eu vou deixar as pessoas e tudo, mas enfim, a única certeza que a gente tem é da morte.
Isso.
E a gente também precisa se preparar para ela. Sabe? Que
Sei.
é ruim de falar isso, mas é que eu acredito que não para aqui. Então.
Existem tem pessoas que acreditam, teorias que dizem que a gente vive num sonho, que na verdade isso aqui é um sonho, que quando a gente passa, morre, a gente acorda desse sonho, né? Que às vezes parece mais um pesadelo do que sonho mesmo. Você acredita nessa visão?
Eu não sei se é um sonho, é. Eu acho que é um período que a gente vem para poder viver a vida aqui na Terra. Ela é linda, mas existem muitas, que eu digo, as purificações que a gente tem que passar, o treinamento. Então, entender se está difícil alguma parte, é isso que eu tenho que purificar e melhorar. Se está muito difícil numa parte, sei lá. Relacionamento ou saúde ou prosperidade, te falta alguma coisa? Que lugar é esse que eu tenho que melhorar? Eu, com a minha mudança interna, eu vendo isso, e como eu posso fazer isso? É sim praticando o bem para o outro, é no meu trabalho sendo uma pessoa que aciona a minha potência, aí eu faço isso com o maior amor que eu tiver. Né? Que não é só o dinheiro sim, ele é principal porque a gente come e trabalha, que vive, mas que isso não é só na parte material, que não é só isso que a gente tem que pensar, mas pode ser um sonho. Muita gente fala que às vezes o mundo espiritual, outro lugar é melhor. Aqui seria uma terceira dimensão, né? Sei lá, estudando. E é isso, assim, vamos continuar a treinar, né? E quando for, vamos e continuamos o treinamento.
E Keilinha, e aí como é que você integrou isso à dança? O que que é esse tal do método dança integral?
Então, eu me formei em dança clássica, depois eu fiz tudo aquilo, aí eu fui fazer jazz, eu fiz contemporâneo. Fiz dança do ventre, fiz um pouco de dança indiana. Eu gosto de estudar vários tipos de dança. E as danças étnicas me chamam muito a atenção, porque elas trazem a cultura e a ancestralidade de cada povo. E aí, eu me formei em yoga em 2010. Eu já estudava yoga, aí eu fui fazer uma pós-graduação e fui estudar com Marcos Rojo, na FMU. E fiz hatha e tudo. Aí a minha aula já de dança já mudou, porque o balé deixa muito na forma. Com a yoga, eu já fui vendo que nós somos seres que precisamos, vivemos em sociedade, que precisamos dos outros, várias coisas assim, que foi caindo fichas. E eu fui trazendo isso para minha vida, a yoga, a respiração, tudo. E aí, eu senti a necessidade, e eu sempre tenho trabalho, né? Assim que eu digo, trabalhando com teatro musical, né? Sempre tenho trabalho. Mas eu falava, gente, mas eu sinto a necessidade de colocar isso para as pessoas, que não é só isso. Eu já passei por várias fases. Eu não sabia que eu ia ser coreógrafa, diretora e que ia ser atriz, eu sempre era a menininha que queria dançar, mas a vida foi me levando para esse lugar. Eu ia com o coração aberto, escorpiana, eu falei, ah, eu quero tentar isso. E aí a coisa acontecia. Eu nunca desviei da minha vida, que eu digo, de artista. Eu sempre tive trabalho e o universo sempre me providenciou tudo isso. Mas aí eu falava, gente, eu quero fazer outra coisa. E eu estudava com a Kátia. A gente também se formou juntas, yoga e tudo, e a gente vinha nesse lugar, né? Porque eu já estou envelhecendo. Então, eu não digo
você está amadurecendo,
né?
Keila Funk.
Amadurecendo.
Você está, você está carregando, seu balde de experiência está enchendo.
É, isso, está bem cheinho. E aí eu falava, gente, o que, que eu quero mais, né? Assim, vinha nessa necessidade de levar todas as minhas potências, tudo que eu estudei em alguma coisa. E aí o Tino me chamou, o Tino da Motivo, me chamou para trabalhar. Keila, eu vou abrir um espaço, tal, tal, tal. Aí eu falei assim, eu não quero dar um tipo de dança, eu já dou esse tipo de dança, ou eu trabalho com isso, eu quero trabalhar com outra coisa. Ele falou, você faz o que você quiser, pode fazer o que você quiser. Aí eu falei, tá. Aí eu falei assim, então eu vou unir tudo que eu já fiz. E aí veio o nome para mim, Dança Integral. Que integral é integrar tudo, você, você e o outro, você e o universo. Nós somos seres multidimensional, como a Marie Curie fala, espírito, mente e corpo. A gente não, eu não vejo só aqui. Então, a gente é energia. E aí eu falei, ok. Aí eu comecei, né, esse ano, e não foi por causa da pandemia, não. Foi antes da pandemia, quando ele já me chamou. E aí eu comecei a trabalhar, a dar aula, fui criando. Então, é um método que une... todas as minhas danças, mas as danças também ritualísticas, a dança do ventre indiana, japonesa, africana, a natureza, o yoga, a meditação, o tantra, a constelação. Então, assim, a Keila, o método dança integral, sou eu. E aí, assim, é porque eu sou feliz e eu quero muito que as pessoas sejam felizes. Então, eu falei assim, eu vou criar alguma coisa que eu faço para mim, que é tudo isso, é me nutrir com tudo isso, né? Que vai desde o meu corpo físico até o outro. E aí eu crio. Então, minha aula é um conceito de... Eu começo com uma sankalpa, que é é um tema, e aí eu começo com uma meditação guiada. Então, sei lá, eu vou falar sobre a flor de lótus, Padmasana. E então, o que é esse mudra da flor de lótus? O que ele simboliza? E o que é para o hindu, né? Esse mudra e essa meditação. Então, eu vou estudar todos os deuses, né? Que aí são Trimurti, Brahma, Vishnu, Shiva. O que significa sentar nessa postura de lótus? O que significa na dança indiana essa mão? Que significa essa flor que ofereceu, você oferece isso para o céu e para a terra. E aí a gente vai dançando. Então o aluno, ele vai, além de trazer todo saúde, bem-estar, essa energia, eu vou trazer essa história para essa pessoa, para os alunos, né? E aí eu comecei já há 6 meses, eu já tenho 2 turmas. E eu sinto que eu estou no momento certo, que dá medo, você cria um negócio... E aí você fala, meu Deus, acho que eu estou me atirando do abismo, que dá um medo. Mas aí eu tenho a energia, a força de falar, ok, eu vou tentar, ou não, eu já tenho. Eu sempre acho assim, né? Eu tenho que tentar. Aí tive a coragem e aí eu vou fazendo. E as pessoas estão se sentindo bem. Então, a dança integral é um trabalho de autoconhecimento. Que através da sua expressão, do teu corpo, do teu movimento... Você acessa ele através da dança e do teu corpo, sabe? Do teu corpo, da tua energia. Eu vou acessando ali essas pessoas e não tem forma, tipo, não tem certo e errado, porque a dança ela é curativa. A arte ela é uma expressão de cura. Quando a gente coloca nesse lugar, o tantra é movimento, né? O tantra é movimento, é respiração. Dançar... a primeira coisa que acho que o homem fez foi o movimento, né?
A gente então... não pode esquecer que a dança, lá atrás, tudo começou, a dança era o contato do homem com os deuses. Era Sim. onde ele falava com os seus ancestrais, não é? Os rituais, é assim que a dança começou. Foi assim, através de uma comunicação.
Sim. Sim, e aí vem a dança do fogo, a dança da chuva, a dança da colheita, a dança do filho, sabe? Então, tudo isso é uma manifestação para os deuses. Uhum. E aí a dança do ventre, que vem as hetairas, as danças nos templos, das deusas. Então, tudo isso é conteúdo para a dança integral. Então, você acessa um lugar divino que habita em você e que a gente esquece, porque a gente fica muito para fora. A sociedade o tempo todo fala: potência, seja, crie, mas assim, que movimento é esse? A gente tem que ter cuidado, porque a gente está muito fora da gente. E a gente não está percebendo que às vezes o menos é mais. Que acolher esse lugar aí, se escutar, respirar, olhar para o sol, para a lua, não olhar tanto para o celular, né? Olhar para a natureza, e a gente esquece disso. Mas a pandemia veio para quê? Eu acredito que é para a gente se olhar. Total é reflexão agora, é um momento de pausa para a gente para, observa, o que você está fazendo da sua vida? E aí a gente começa a acessar, né? Muitas pessoas agora tá tendo um espaço muito de cura quântico, para as pessoas começarem a observar realmente esse ser divino que habita. Quem tem esses olhos começa a descobrir, até se diz redescobrir, então se ressignifica, sabe? E tá mudando muita coisa, que uhum. Eu acho que é triste de ver, mas assim, a natureza ela não faz nada por acaso.
Ela é muito sábia, né? Muito mais sábia que a gente.
Sim, sim.
Você falou uma coisa que me chamou muita atenção, que é, faz 6 meses que você iniciou, que você deu esse passo na sua vida, né? Que você começou a ensinar essa junção de coisas que você veio aprendendo na sua vida, que agora você está passando adiante, experimentando, e que você sentiu medo no começo. Fala pra gente um pouquinho sobre esse passo que a gente, às vezes, precisa dar no escuro, que a gente não sabe no que vai dar.
É medo e coragem, né? É tão estranho ter medo. Ai,
e por que que você deu esse passo mesmo tendo medo?
Porque eu gosto de ver, eu gosto de ver, sei lá, os outros, eu quero ver os outros felizes, porque eu sinto que o universo, a humanidade, as pessoas estão muito doentes, e porque eu acho que é minha função, é o que está dentro do meu coração. Eu não podia negar isso. Eu podia ficar quietinha. Eu tenho outras coisas que eu faço. Falei, meu, por que que eu tô fazendo isso? Aí eu falo assim, meu, eu não sou mais bailarina. Eu tô inventando a dança integral. A dança, Keila, você já tem 53 anos. E você quer fazer, se dançar ainda, movimentar, sabe essa coisa? E não é tipo assim, só, tudo bem, não, é uma dança. Eu não vou fazer piquê, turanlé, eu não vou fazer isso. Mas é o corpo. E o corpo é movimento. E aí eu falei assim, eu tenho que me movimentar para esse lugar. O meu coração está falando, vai e faz isso. E deu medo. Teve uns exercícios que eu fazia, que eu via, eu abri a porta. Exercícios assim, a Luciana Bolina, que trabalha com lobas, o Motim, né? De outras mulheres. Aí eu tirava os negócios, saía, eu abria a porta e via, sabe o quê? Um abismo. Uau. Eu olhava vários exercícios, eu abria, eu falei, gente, eu tô o tempo todo, eu abro as portas, eu tô indo pro meio do nada, eu tô caindo no abismo, sei lá o quê. Ele falou, lógico, você tá criando uma coisa do zero, ninguém sabe o que é isso, e você também, você vai sentir todo o medo do mundo, mas eu sou uma mulher assim, que digo, eu tenho sonhos e sou um pouco determinada com algumas coisas. Mas eu sentia que era um propósito bom. Era um propósito bom para mim, para as pessoas. E eu acho sempre que um trabalho, quando ele é feito para o outro também, que vai acessar esse outro, que vai ter uma troca, que vai ter uma melhora. Ele é tão bonito, eu acho, assim, tipo, que trabalho bom quando a gente acessa essa outra pessoa, né? Olha os médicos, olha. Não, todas as profissões são bonitas, mas assim, tem umas que são mais assim. Poxa, um médico, ele é tão. Tem uma profissão muito linda, né? Sabe? O artista que também leva alegria para as pessoas. Enfim, e aí eu tive medo, mas aí eu tive coragem. A coragem bateu mais forte. Eu falei, ok, eu vou tentar. E se não der certo, eu vou tentar arrumar de novo esse negócio que não tá. Tem alguma coisa. A gente não nasce pronto. Não nasce pronto,
Não
não.
tem receita, né?
Não, não, é só ouve. Eu acho que é sempre assim: ouve o coração, sente.
Você é esse tipo de pessoa que costuma ouvir aquela voz interna?
Sim.
E geralmente qual que é o resultado disso?
Sim, o resultado ele é positivo. Eu sempre sinto assim, sabe? Eu tenho um espírito protetor. Eu sinto assim um anjo muito que me guia bastante assim. Eu falo, eu vou para cá, eu vou para lá. Vai para lá. E aí ok, aí vai. E às vezes dá errado também. Mas aí eu conserto ou mudo. Mas se eu não for, como é que eu vou saber se não deu certo? Sei lá, a gente é vulnerável nas coisas, precisamos olhar com esse modo. O que eu só acho assim, eu não estou fazendo mal para ninguém. Então, eu posso caminhar para esse lugar,
Então,
sabe?
existe algum limite para Keila Fuki?
Ai, que pergunta. Ai, não sei. Então,
O limite é até onde você não conhece. Você vai até onde você não conhece. É o
mais ou menos.
desconhecido.
Um pouquinho. Eu acho que também o equilíbrio é uma coisa que me move minha vida. Eu tenho um joelho machucado, porque dancei muitos anos, né? Eu tenho umas coisas aí que, lógico que eu tenho que ter uma consciência, um equilíbrio. Eu uso agora, a minha dança tem um pouco disso agora, né? A minha dança tem, minha arte tem esse lugar. E por isso que a dança integral é para todo mundo. Eu vejo as pessoas dançando felizes com a sua dança. E isso é muito lindo de ver que cada um se movimenta com o teu corpo. E tá certo, sabe? E tá certo e sem julgamento. Isso é muito bonito. Cada um tá sentindo. Tem gente que, né? Tô sentindo o meu quadril, a minha pelvis, o meu ventre, o meu ombro. E tem pessoas que às vezes nem sabem o que é isso. Então, assim, que delícia se acessar e esse corpo, a sua respiração, a tua vida é vida, né? É isso.
E o que que você acha que você está construindo, Keila?
Construindo. Ah, eu acho que eu estou construindo uma arte, um conceito. Acho que um movimento pode ser um movimento de arte terapia. Acho que é isso. Um movimento de arte terapia para acessar as pessoas.
E para que as pessoas possam se acessar também, né?
Sim, total. É um trabalho de autoconhecimento e através de várias técnicas, mas não é só a técnica, não. É quando elas se abrem para esse lugar do novo, para o experimento, para a sua investigação. E aí você começa a ficar feliz, você sorri, você se desperta, né? É o amor. O amor é a presença de tudo, sabe? E aí a gente está ligado nesse corpo aqui e agora, né? É nessa energia, nós somos energia. Então acho que é isso. Eu estou criando um lugar aí que eu acho que eu estou desejando esse ano e agora que eu tenho estudado muito, é esse lugar da arteterapia, é esse lugar desse movimento de cura de autoconhecimento através da arte.
Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem inimigos? Você discute? Você fica irritada? Você fica de mau humor? Você fala palavrão, Keila Fuki? Como é que funciona esse outro lado seu? Como é que você lida com ele?
Ah, tá. Às vezes eu falo alguns palavrões.
Puxa vida, me deu uma vontade de falar palavrão. Poxa!
Às vezes eu falo, minha filha fala muito, eu falei, para! Que senão o Auric e a Lê são os meus netos, vão estar aprendendo, né? Eles são pequenos ainda, eu falo para ela. Mas assim, eu sou uma mãe também, bem que foi um pouco rígida, acho que porque meus pais também foram, então tem uma coisa aí. Mas eu também tenho esse lugar de... das sombras, né? E de reconhecer esse lugar aí também. Não sou perfeita, não, falo palavrão às vezes. Sinto ansiedade, sabe? Às vezes falei, poxa, por que que eu tô isso, né? Aí eu vou, aí eu tento falar, meu, eu preciso me fortalecer porque eu tenho pessoas que eu tenho que ajudar. Eu falo, eu tenho que estar bem, e aí como eu posso? Mas às vezes eu acolho esse lugar, tipo, da tristeza ou de uma ansiedade. Mas vou te dizer que não é sempre, não. Eu sempre sou uma pessoa mais solar. Quando eu tô nesse lugar, eu vou acessar uns outros para poder trazer essa vida que tá aqui dentro e que eu preciso, tá forte para poder manter as pessoas que estão próximas de mim bem. Às vezes eu fico vendo, será que isso é saudável ou não? Mas eu sei que se eu tiver que acolher esse lugar, né, da ansiedade, eu tive uns dias assim ou tudo, mas aí depois eu tento ser mais otimista e tentar acessar umas coisas para poder transpor isso, sabe? Transpor isso.
Claro, né? Claro. Keila Fuki. O que te move?
O que me move? O que me move é o movimento da vida, é a vida, é essa vida que eu acho muito linda e que ela tem luz e sombra, mesmo assim, aprender com todas as sombras também. E que eu possa... Ai, movimentar... Eu tenho sonhos e desejos ainda para fazer muitas coisas, mas que eu tenha esse lugar de ser útil para a humanidade, para o meu lugar aqui, que eu possa ser útil com as minhas potências, assim. O que me move, eu acho que é isso. É isso.
Bonitinha! Eu quero te agradecer muito por você ter aceito o meu convite.
Obrigada, meu amor. Muito obrigada. Eu falei muito. Ai, meu Deus do céu. Que legal falar assim, né?
Eu queria...
E você é uma pessoa maravilhosa. Parabéns pelo teu projeto. Você tá movendo também muita energia. E de longe, né? E você é uma pessoa muito solar, alegre também, uma criança, né? E uma criança que eu digo, porque você tá aberto para as coisas, né? Você foi, poxa, para esse lugar aí longe e venceu, e tá aí, e tá aqui também um pouquinho com teu coração no Brasil, um pouquinho aí. Então, meu amor, muito obrigada por essa permissão.
Eu que te agradeço, eu queria te dizer que eu te admiro profundamente. Sempre que eu entro no seu Instagram, eu vejo seus vídeos, suas fotos. Quando eu escuto a sua voz, a minha energia já muda. Você tem esse poder, essa capacidade de mover a energia a sua volta. E é tão poderosa que me atinge aqui em Nova York. Você tá entendendo, Keila Fuck? Quem é você? O poder que você é, a sua potência, garota. Você é muito potente e você é uma movedora profissional. Quando eu tenho certeza, assim, que as pessoas, os teus alunos... É tão poderoso o jeito que você toca as pessoas que os teus alunos vão carregar isso na carreira deles também, claro, para a vida pessoal, mas também para a vida profissional. E isso eu acho que é o mais precioso, é a joia que você pode entregar para eles, sabe? Então, muito obrigado por você ser quem você é, por você não... Claro, ter medo, mas mesmo assim isso não te fazer parar de continuar movimentando a sua energia e a sua potência e nos movimentando também, consequentemente. Tá bom?
Sim, muito obrigada. E é isso mesmo.
É isso. E você que gostou desse episódio com essa linda da Keila Fuck, continue com a gente. Eu e Keilinha vamos agora gravar pro YouTube. A gente vai continuar esse papo lá. Eu tenho mais perguntas aqui para ela, porque a gente só falou basicamente da dança, de energias, porque ela trouxe um negócio que eu não estava esperando. Mas lá no YouTube a gente vai falar sobre teatro, sobre o CPT, sobre ser uma atriz dançarina asiática, como é que isso funciona. Então vem com a gente lá pro YouTube. Assim que você terminar de ouvir esse episódio, já tá disponível lá no YouTube. E se você tá ouvindo no Apple Podcast, vai lá, deixa uma avaliação pra gente, as estrelinhas, deixa um comentário pra Apple entender que a gente tá bombando, que Keilinha, a gente precisa, ó, dar aquela bombada, espalhar esse podcast por aí.
Vamos bombar em todas as direções do mundo. Vamos sim.
Meu amor, muito obrigado. Eu já vou te chamar pra gente gravar o vídeo lá do YouTube, tá bom?
Tá bom.
Um beijo, te amo. Fique em paz.
Beijo, te amo. Muito obrigada.
Tchau.
Tchau.
E se você gostou desse podcast e quiser que mais pessoas se inspirem com os nossos convidados, você pode compartilhar com seus amigos e familiares e também divulgar nas suas redes sociais, no Instagram, @podcastokitmove. E se você ainda quiser apoiar esse podcast a produzir mais conteúdo com mais qualidade, você pode se tornar um doador. É só você ir na descrição do podcast no Spotify e lá você vai encontrar o site para você acessar e se tornar um doador. Todo apoio será bem-vindo. Como diria minha amiga Tati Malhado, sozinho vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Obrigado pela sua audiência.